com CBN Cascavel, segunda edição desta segunda-feira. Bom, nos dias 19 e 20 de outubro será realizado o primeiro Congresso de Direito Eleitoral do Oeste do Paraná, realizado pela Comissão de Direito Eleitoral da OAB Cascavel. Comigo está ao vivo no estúdio agora o advogado Alexandre Gregório para falar um pouquinho mais sobre esse primeiro Congresso. Boa tarde, Alexandre, bem-vindo à CBN.
Boa tarde, Marcele, muito obrigado aí pela oportunidade. Pois é, esse é o primeiro evento das eleições 2024 que vai acontecer aqui no Oeste e, quiçá, até no Paraná, né? Porque estamos, a OAB de Cascavel está saindo na frente na divulgação daquilo, das alterações das regras que vão reger as próximas eleições de 2024. Então, a ideia é trazer uma informação para a população de modo geral, para os partidos políticos, para os pré-candidatos e para a imprensa de modo geral, para que possa já se habituar com a nova legislação que vamos enfrentar no ano que vem.
Alexandre, já que você fala sobre essas mudanças, a gente vai falar um pouquinho também aqui sobre essas mudanças, né? O que que para 2024 tem sido preparado, né? O que que mudou para as próximas eleições?
Assim, como que é costumeiro, todo período pré-eleição, principalmente ali faltando poucos meses para finalizar o período para que se possa cumprir o princípio da anterioridade, que tem que estar a legislação aprovada, sancionada até um ano das eleições. Este ano ela precisa finalizar completamente, se tornar lei até o dia 6 de outubro deste ano. Uhum. Então, na verdade, são chamadas aquelas mini-reformas eleitorais, né? E este ano está trazendo algumas alterações com relação, inclusive, ao calendário eleitoral, né? Vai antecipar o registro de candidatura, que hoje até 14 ali, de agosto é possível fazer o registro de candidatura, está trazendo para o dia 26 de julho. Antecipando também a questão das convenções partidárias, julgamento dos pedidos de registro de candidatura até que sejam realizadas antes das eleições, né? Atualmente, por exemplo, é até uma semana antes do do segundo turno das eleições. Então, este ano está antecipando para que possa estar com todos os registros de candidatura já registrados antes do pleito eleitoral. Isso é muito importante, até por conta de dar segurança jurídica para o candidato, para os partidos políticos, e principal, que o objetivo principal da legislação eleitoral é o eleitor. Para que o eleitor possa ter certeza que aquele candidato que ele pretenda votar tenha totais condições de, se eleito for, exercer um mandato em sua plenitude. Outro ponto importante com relação à antecipação do calendário é o próprio do registro de candidatura. Hoje as campanhas são muito curtas, 45 dias apenas de campanha. E quando atualmente o registro de candidatura pode chegar próximo ali do dia de início da candidatura, da campanha propriamente dita, e todas as campanhas, elas são geradas um CNPJ. Para cada candidato é gerado um CNPJ. E esse CNPJ tem que se abrir uma conta bancária também para que possa iniciar a sua campanha eleitoral propriamente dita. E os candidatos e partidos políticos encontram muitas dificuldades, principalmente na abertura das contas. Porque são contas gratuitas, sem taxas, os bancos não têm metas, não podem ser cumpridos como metas. Então é uma dificuldade grandiosa para os candidatos poderem efetivamente colocar a campanha na rua. Aprovada em convenção, registro feito, o candidato ainda tem que, às vezes, protelar o início da candidatura por conta dessa burocracia prévia.
E isso acontecia durante a campanha, esses 45 dias?
É, praticamente quando o partido ou a coligação acaba fazendo ali no último prazo, acaba consumindo pelo menos 10 dias da campanha só para a parte burocrática. Então, essa alteração no calendário eleitoral visa antecipar esse registro de candidatura para que tenha tempo hábil, tanto as instituições financeiras, Receita Federal, porque abre aberto um CNPJ, e muitas vezes, por conta de várias situações, esse registro acaba acontecendo muito próximo do período eleitoral. Poderia ser feito antes? Alguns candidatos fazem antes, mas isso depende muito da conjuntura local, de coligações, de discussões e debates ainda acerca da própria campanha. E quando essa conversação avança demais no tempo, fica perdido ali de 5 a 10 dias só com burocracia para daí então iniciar a campanha propriamente dita. Com material, com rede social, então enfim, é um problema que as campanhas enfrentam, que é positiva essa antecipação desse registro.
E às vezes a gente acaba nem conhecendo o candidato direito, né?
Hoje em dia o que a gente fala? É que hoje mais importante do que a própria campanha, que são apenas 45 dias, é a pré-campanha. Houve uma alteração legislativa lá para 2016 que possibilitou a pré-campanha. Hoje, aquele que pretende ser candidato, ele pode dizer que tem pretensões, pode dizer de suas qualidades, aquilo que pretende, se caso for eleito, isso é possível. Então, hoje em dia, o trabalho da pré-campanha é muito mais vantajoso para o candidato do que propriamente dita a campanha ali dos 45 dias. O que, que a gente fala hoje na prática é o seguinte: a pré-campanha é um período ali de preparação, de plantio, de regar a lavoura, e os 45 dias finais é o período de colheita. Então, muitas vezes, o candidato que não se planejou, que não se preparou nesse período de pré-campanha, dificilmente, como você muito bem colocou, acaba não chega ao conhecimento da população toda. Se você fizer uma pesquisa aí numa cidade qualquer, muitas vezes as pessoas, depois de eleitas, as pessoas ainda não conhecem. Muitas vezes não conhece o vice-prefeito, não conhece o prefeito, não conhece os vereadores. Então, hoje em dia tem muita informação. A todo momento, nosso celular, computador, televisão, joga muita informação para nós. Então, se não tiver um trabalho muito bem feito de levar o nome desse candidato, dificulta, inclusive, essa apresentação para toda a população.
O que, que realmente não pode, Alexandre?
Nesse período agora de pré-campanha, o que não pode é o pedido explícito de voto. Por exemplo, eu, Alexandre Gregório, sou candidato a tal cargo e desde já quero pedir o seu voto. Esse pedido explícito, ele é proibido. A jurisprudência tem ampliado um pouco o que é esse pedido explícito. Eventualmente, o candidato, numa entrevista, ele pode não pedir expressamente o voto, mas de forma exagerada, demonstrar suas qualidades, que ele seria o melhor para aquela cidade, que ele seria o melhor para o legislativo, pode, em alguns casos, é importante analisar caso a caso, caracterizar ali um pedido, uma campanha antecipada, que seria o pedido de voto. Outra situação que é muito divergente ainda é relação a gastos. O que, que eu posso gastar na pré-campanha? Então, tudo aquilo que é proibido na campanha é proibido aqui na pré-campanha. Então, o abuso do poder econômico também é vedado no período de pré-campanha. Nós temos um exemplo, que é um exemplo que ficou conhecido de todos lá nas eleições de 2018, a juíza Selma, que foi eleita senadora pelo estado do Mato Grosso do Sul e depois foi cassada sua candidatura, seu juiz de candidatura, por conta do abuso do poder econômico na pré-campanha. Ela gastou um volume considerável ali na pré-campanha para impulsionamento de redes sociais. É permitido o impulsionamento de redes sociais, mas há que ter uma racionalidade com os gastos desse tipo de pré-campanha, ou propriamente na campanha também tem seus limites de gasto.
Isso não está implicado, você falou da questão do impulsionar, né, a campanha, mas a gente vê isso já em candidatos, futuros candidatos que já são eleitos pelo povo, mostrando nas redes sociais aquilo que tem feito, né? E aquilo que busca ainda fazer, isso ainda é permitido.
É permitido. Seria como uma prestação de contas, né? O cuidado que o detentor de mandato tem que ter é não se utilizar de redes sociais institucionais, aquelas que são promovidas do recurso público, aquelas que são do ente ao qual ele pertence. Isso tem que tomar um certo cuidado para que não haja uma promoção pessoal, mas isso lá no âmbito do direito administrativo. Aqui, para o direito eleitoral, o candidato em suas redes próprias, desde que, claro, tenha racionalidade, que não haja gasto exacerbado, ele pode fazer uma prestação de contas para a população, trazer aquilo que foi o que foi desenvolvido no seu mandato, aquilo que pretende ainda desenvolver, sem problema nenhum, está dentro do que a legislação permite.
Alexandre, a legislação está mais flexível com relação a campanhas?
Eu não diria que está mais flexível. A legislação busca se amoldar. Por exemplo, tem o que está sendo discutido agora também na mini-reforma eleitoral, é a possibilidade de doação via PIX. Atualmente é proibido. Mas hoje em dia, basicamente, todo mundo usa PIX. Uma grande maioria usa PIX. E aconteceu um episódio também nas eleições presidenciais do ano passado, de que muitos candidatos começaram a fazer doações de R$1 para o candidato presidencial, para que fosse uma forma ali de fiscalização da campanha. Mas assim, a campanha fica numa situação também difícil. Como que uma campanha de âmbito nacional, o presidente da República, ele não consegue controlar isso? E vieram várias doações de R$1 para essa candidatura. Não há como prestar conta, há uma ilegalidade. Para devolver todo esse valor de R$1, porque em âmbito nacional acaba se tornando 1 milhão rapidinho, né? doações de mais de ultrapassam a cifra de 1 milhão muito rapidamente. E o legislador verificando essas possibilidades, essas tecnologias que a gente utiliza no dia a dia, eu entendo que prudente vai fazer agora permitir a doação via Pix, que o Banco Central, quando eu faço uma doação para a campanha, o Banco Central comunica imediatamente à Justiça Eleitoral de que eu, Alexandre Gregório, estou fazendo uma doação de X valor para certo candidato. Claro, deve respeitar todas aquelas regras já estabelecidas pela legislação. E eu posso doar no máximo 10% daquilo que eu declarei no ano anterior, aquele que não faz declaração de renda, depois de renda tem uma limitação ali de até R$ 1.900 de doação. Mas fora isso, hoje é possível a doação via Pix. Hoje não, né? Hoje ainda é proibido, né? Está tramitando a mini-reforma, então se for aprovada no Senado, já foi aprovada na Câmara, se for aprovada no Senado e sancionada pelo Presidente da República até o dia 6 de outubro, ela será aplicada nas eleições vindouras.
Então, depois dessa aprovação ou não, no dia 19 e 20 de outubro, vocês vão discutir essas mudanças.
Essa é a ideia, né? A gente buscou ali uma data muito próxima do período já posterior ao limite, para que a gente possa trazer de forma fresquinha aí para toda a população, para os partidos políticos, para os pré-candidatos, para a imprensa, de modo geral, as inovações para as eleições de 2024. Né? Outra inovação que me parece ser importante a gente trazer é a questão da cota de gênero. A legislação já há muito tempo traz a obrigatoriedade de 30%, 70%. Por conta da dificuldade da mulher se candidatar, sempre diz 30% mulher, né? Porque é mais difícil ter mulher na chapa do que homem. Mas, na verdade, a legislação trata de gênero. Então, eu não posso ter uma chapa com 100% de candidatas mulheres também, que a chapa vai ser indeferida. Então, precisa ter 70% do gênero e 30% de outro. No entanto, de acordo com a jurisprudência, que tem sido bastante rigorosa com relação a essa exigência legal, o legislador quer estabelecer na lei ordinária e lei complementar critérios objetivos com relação ao que se caracteriza fraude à cota de gênero. Até para que não fique muito subjetivo, fica a critério de cada julgador. Em Cascavel nós tivemos um exemplo prático, né? Teve uma chapa que foi cassada. Em primeiro grau, o juiz aqui de Cascavel entendeu que não houve fraude. E o TRE e o TSE alteraram a decisão de primeiro grau, né? O TRE alterou a decisão de primeiro grau, o TSE manteve a decisão do TRE e a chapa foi cassada. Então, esse não é um episódio inédito. Existem vários outros exemplos pelo Brasil afora. Inclusive, um que aconteceu no norte do Brasil, que eu não me lembro agora o estado, que me parece bem interessante, que inclusive foi cassada uma vereadora por conta de que haveria ali uma fraude à cota de gênero. A vereadora eleita, ela foi cassada em decorrência de que houve fraude na cota de gênero também na chapa deles lá. Então é um ponto extremamente importante, relevante, que tem trazido, que a jurisprudência tem trazido repercussões na prática, no dia a dia, né, das câmaras, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal, que o legislador visa colocar de forma objetiva o que caracteriza a fraude à cota de gênero para que os partidos políticos, os candidatos e até os juízes e o Ministério Público possam se basilar nessa legislação mais objetiva.
Se eu não me engano, Cascavel, ela se candidatou a vereadora e fez campanha para outra pessoa.
Eu também não acompanhei, eu não posso falar com conhecimento de causa, mas pelo que eu acompanhei pela imprensa, teria sido isso. Mas nós temos muitas situações também. Eu atuei numa campanha, não aqui em Cascavel, em outro município, de que o partido ele tinha mais do que 30% de mulheres e mesmo assim foi investigado por fraude. Então,
que coloca mulheres ali só para fazer aquela cota e...
A fraude é isso. A fraude seria isso. O que caracteriza a fraude é pedir para que uma mulher apenas empreste seu nome para que possa cumprir a cota de 30%. E a jurisprudência tem sido no sentido de verificar a rede social, se houve campanha, número de votos, gasto na campanha, né? Muitas vezes essas mulheres não gastam zero, tem lá um voto, nem não tem nada de voto. Redes sociais, muitas vezes, que é um mecanismo fácil de fiscalizar a campanha, né? Não se tem campanha, ou seja, apenas estava o nome para poder cumprir cota. Mas, assim, o critério objetivo é importante porque existem campanhas, partidos políticos, que colocam mais do que 30%, mais do que a legislação exige, e mesmo assim são investigados, porque, eventualmente, alguma candidata não teve condições ou de fazer campanha ou de poder conquistar os votos como pretendia. Então, é uma situação bem complexa. Acho que é importante o legislador trazer aqui de forma mais objetiva possível, né? Porque fica muito subjetivo o que, que é, o que, que não é a fraude à cota de gênero. Né?
Bom, Alexandre, mais algo para a gente ressaltar a respeito desse...
Uma alteração que me parece interessante também é a alteração do tamanho dos adesivos que são colocados nos veículos, né? Porque eu atuo já no direito eleitoral há muitos anos e não havia e não conseguia verificar uma lógica. Por que que os, por que que o adesivo tem que medir meio metro quadrado e não. Então, aí vira uma discussão sobreposto se o adesivo. No adesivo traseiro, no adesivo do lado, se somar. Então, muitas vezes, essas representações judiciais eram definidas com uma trena. Ia no cartório eleitoral, fazia a medição, se deu o tamanho exato ou não. É algo assim até surreal, né? Por uma proporção de uma campanha, toda a justiça eleitoral que atua de forma muito ágil, né? A justiça eleitoral, a gente tem muito a parabenizar pela forma que atua, de forma muito ágil, modernizando a cada dia mais. Né? A gente tinha algumas críticas, até pouco tempo atrás, da Justiça Eleitoral, que ainda intimava e citava via fax. Né? Que, em algumas campanhas, a gente chegava, pedia bobina de fax, dependendo da idade daquela pessoa que estava conversando, não sabia nem o que era aquilo. Né? E hoje se modernizou muito, a Justiça Eleitoral tem se modernizado através de WhatsApp, as intimações, citações, enfim, a própria apuração, né? Que em poucas horas a gente tem o resultado das eleições. Então, são situações, são critérios ali de que não traz relevância nenhuma para o leitor. Né? Tem uma situação que o adesivo na casa, eu só posso colocar na parede, não posso colocar na janela, não posso colocar no muro. São temas que não traz nenhuma relevância e traz ali muita burocracia para a campanha, traz representações, acaba que tira o foco. Que o foco das eleições é o candidato e principalmente o eleitor.
Tá certo. Alexandre, então, que horário acontece?
A partir das 18h30, né, no dia 19, dia 20, vai ter uma recepção para o pessoal e depois os palestrantes começam a trazer essas inovações. A partir das 19 horas, os palestrantes iniciam.
Vai ser na OAB mesmo?
Na sede da OAB, isso.
Então, qualquer pessoa pode participar?
Qualquer pessoa, exatamente, qualquer pessoa, todos são convidados, desde já. Nós vamos ampliar as publicidades a partir desta semana, né? Estamos aguardando apenas um palestrante, então vamos ter dois advogados, é o Dr. Gustavo Guedes, que é oriundo de Cascavel, mas hoje mora em Curitiba, trabalha em Curitiba e Brasília, que foi advogado do ex-presidente Michel Temer, Luciano Sato, que é advogado também, membro do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Paraná e é assessor parlamentar também. Então ele vai trazer para nós aí muitos bastidores aí do que aconteceu na tramitação. Temos o doutor Machado, que é promotor de justiça também, que será promotor eleitoral aqui em Cascavel. E estamos agora só finalizando o convite, devemos ter o aceite de hoje para amanhã de um magistrado. Então vamos ter advogados falando, Ministério Público e magistratura falando acerca das alterações.
Alexandre, eu quero agradecer a sua presença aqui na CBN. E o próximo evento, queremos você aqui de volta para a gente bater mais um papo sobre isso.
Com certeza, estaremos sempre à disposição. E desde já fica transmitido o convite para todos que estão nos ouvindo. E aguardamos todos vocês lá.
Nós conversamos com o advogado Alexandre Gregório sobre o primeiro Congresso de Direito Eleitoral do Oeste do Paraná. 3 horas e 54 minutos, intervalo, já voltamos.